A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a segunda causa de morte no mundo depois das doenças cardiovasculares. Eu estou falando do câncer. E para a gente conversar sobre esse tema, nós temos aqui hoje o Dr. Paulo Hoff, que é diretor-geral do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Dr. Paulo, tudo bem?
Tudo bem.
Dr. Paulo, uma primeira pergunta que fica quando a gente lê o livro que o senhor coordenou, que é o Como Superar o Câncer, é assim, a célula cancerígena, ela vive mais com a célula normal?
Essa pode ser uma surpresa para muitas pessoas, mas realmente as células cancerosas não só tendem a viver mais, mas em sua maior parte elas são imortais. Elas perdem os mecanismos normais que leva uma célula normal a desaparecer, a morrer, e elas tendem a não só ter uma capacidade de replicação muito grande, mas essa capacidade de viver indefinidamente.
Quer dizer, doutor Paulo, que e a multiplicação dessas células também acontece de forma exagerada, né?
Exatamente. Entre os mecanismos que a célula normalmente perde, não está só o mecanismo que leva a uma morte normal, mas também ela perde os limites da replicação, ela passa a se multiplicar de uma forma exagerada. Talvez fosse importante explicar aos ouvintes que a morte celular é um fato absolutamente normal e é um dos mecanismos de defesa do nosso organismo. Alterações no DNA das células ocorrem a todo momento. O que o organismo tem são mecanismos de segurança que, quando detectam que uma alteração em uma célula não deveria estar presente, que essa alteração pode levar a um problema mais sério, ele instrui a célula a que ela morra. Isso se chama apoptose, ou morte celular programada. E a perda desse mecanismo da apoptose, somada então à capacidade de replicação muito grande, de multiplicação das células cancerosas, é o que torna o câncer uma doença tão difícil.
E, doutor Paulo, pelo que eu vi no seu livro, quer dizer, além desse mecanismo de reprodução, de imortalidade, ela ainda cria mecanismos para garantir o suprimento, como a criação de novos vasos, não é isso?
Isso. Nós sabemos que as células precisam estar em proximidade a vasos sanguíneos, não só para receberem o oxigênio, mas também os nutrientes e terem a capacidade de excretar substâncias nocivas dentro da circulação para que isso seja eliminado. Essa proximidade, ela tem que ser de no máximo 1 milímetro. Se uma célula ficar mais de 1 milímetro de um acesso venoso, ela perde a capacidade então de crescer e de se multiplicar porque simplesmente não tem alimentação. Para que o câncer cresça, ele tem que ter então a capacidade de formar novos vasos sanguíneos ou então ele não teria mais que 1 milímetro de tamanho.
Quer dizer, doutor Paulo, eu imagino que, inclusive, o surgimento desse tumor aumenta até a demanda calórica, né, do corpo, né?
Isso. Às vezes as pessoas têm a impressão que o paciente com câncer está perdendo peso, emagrecendo, e isso é real. Isso ocorre por duas razões. Primeiro, que o câncer tende a roubar os nutrientes do organismo normal para seu próprio uso. E em segundo ponto, obviamente, o organismo tenta suprimir o crescimento do tumor e muitas vezes libera substâncias que fazem com que o indivíduo tenha menos apetite, aproveite menos a alimentação. Mas sem dúvida nenhuma, o câncer tende a tentar utilizar a alimentação do paciente para seu próprio proveito. Né?
E doutor Paulo, no seu livro, Como Superar o Câncer, o senhor fala de hábitos que são mais agressivos à saúde, né? O senhor lista tabagismo, bebidas alcoólicas, obesidade, fatores ocupacionais, drogas ilícitas, sedentarismo, alimentação inadequada, comportamento sexual de risco. Quer dizer, são uma série de fatores que normalmente as pessoas já têm mais ou menos uma ideia, já intuem que isso é prejudicial, né?
Não há grande novidade quando a gente fala destes fatores de risco. O importante é que as pessoas lembrem sempre que o que você faz hoje cobra a conta não amanhã, mas daqui a 10, 15 ou 20 anos. Então é muito importante que as pessoas tenham um estilo de vida saudável desde cedo, porque isso vai diminuir as chances do aparecimento de um tumor a longuíssimo prazo, que isso que é muito importante. Hoje em dia, a gente tem uma ênfase muito grande na prevenção de câncer fazendo exames. Mas o que os exames fazem normalmente é detectar uma situação em que o câncer já está formado ou está em vias de formação. Nós gostaríamos de mudar a ênfase para evitar que o câncer apareça. E isso pode ser obtido através de hábitos saudáveis.
E, doutor Paulo, vamos voltar naquele clássico problema que é a questão do tabagismo, né? O tabagismo, ele deixa o tumor mais agressivo, por exemplo?
O tabagismo, ele atua de várias formas. Há que se lembrar que existem centenas de substâncias na fumaça do cigarro e cada uma tem um estilo de atuação diferente. Mas o principal problema com o tabaco é que muitas destas substâncias, elas agridem o DNA da célula e fazem com que ocorra, então, aquela mutação que pode, em algumas ocasiões, levar à formação de uma célula cancerosa que dará origem a um tumor. Então, é certo que alguns tumores são mais agressivos quando atuam em pessoas que fumam, mas mais importante que isso, o cigarro está associado de maneira muito forte à formação do câncer em si. Nós estimamos que mais ou menos um terço das mortes por câncer poderiam ser evitadas se não houvesse o uso de tabaco.
E, doutor Paulo, falando em fator de risco, a gente estava falando em sedentarismo e especialmente obesidade, né? Aí a pessoa pensa, bom, já houve um diagnóstico de câncer, eu acho que essa é a hora para eu mudar hábito e fazer uma dieta para emagrecer. O senhor acha que essa é a hora mesmo?
Olha, nunca está tarde para que haja uma mudança, mas obviamente não. O melhor momento para você fazer uma mudança de hábitos, tanto em relação ao sedentarismo quanto à alimentação, é hoje ou ontem, né? O mais cedo possível. Porque o que nós queremos é evitar que se forme o tumor e nós sabemos, por estudos estatísticos, que uma dieta saudável e hábitos de vida, incluindo exercício físico regular, tem um impacto positivo na redução do risco de câncer. Agora, mesmo aqueles pacientes que já tiveram um diagnóstico de câncer feito, podem se beneficiar dessas alterações, de maneira um pouco menor, mas ainda se beneficiam. Existe, por exemplo, um estudo recente que tratou mulheres com câncer de mama com o tratamento usual com quimioterapia ou este mesmo tratamento, mas adicionou uma rotina de exercícios físicos regulares e mostrou que aquelas mulheres que faziam exercícios regulares tinham um resultado melhor com o tratamento do que aquelas que faziam apenas o tratamento quimioterápico.
Dr. Paulo, no caso do exercício físico, a gente pode estar pensando que é só por uma questão de entrar em forma, mas ele também pode ajudar na formação, na defesa do organismo?
Exatamente. O exercício físico, ele atua de várias maneiras, e algumas delas a gente nem conhece direito como são. Mas, de maneira geral, se acredita que ele melhore o sistema imune e que estimule as células a trabalharem de uma maneira mais adequada.
Certo. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, a gente volta a conversar com o Dr. Paulo Hoff, diretor-geral do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, e vamos saber como a gordura acumulada no organismo pode aumentar o risco de câncer. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.